E a mesa irá parar o tempo e depois pedir ao plenário para dar as condições à senhora deputada para continuar a intervir ou qualquer deputado esteja a fazer intervenção. Portanto, é assim que temos funcionado, é assim que vamos funcionar e, entretanto, o plenário já serenou e, portanto, quando quiser continuar a sua intervenção, pode continuar, senhora deputada.
Quero continuar. Os europeus apenas conseguiram realizar as liberdades individuais e o Estado Social porque vivem em paz há 80 anos. Pelo menos do ponto de vista da ameaça externa, viveram. Porque internamente o vosso ódio à democracia liberal, que chamam burguesa, foi proliferando nas nossas sociedades sob um manto de superioridade moral e pedantismo intelectual. O júbilo que apresentam sempre que se fala em crise ou decadência da Europa ou dos Estados Unidos, independentemente da administração ou do presidente, é revelador do que vos move, o fim da ordem internacional liberal. Naturalmente que a nossa capacitação militar e, com isso, a nossa capacidade de projeção de poder como ator global credível contraria a vossa ambição. Mas assevero-vos que o nosso Primeiro-Ministro e este Governo, se continuarem a ser merecedores da confiança dos portugueses, estarão sempre ao lado de uma Europa estrategicamente forte e resiliente. Senhoras e senhores deputados, é precisamente nos momentos de maior exigência que o ser humano revela o seu melhor e o seu pior. Nos últimos dias, a oposição em Portugal revelou o seu pior. Não contem comigo, nem contem com o Partido Social Democrata para esta decadência moral. Contem connosco para revelar o seu melhor no sentido de reformar e transformar Portugal e devolver aos portugueses a esperança de um futuro melhor e à Europa a salvaguarda da paz. Permitam-me que recupere um poema que escrevi há uns anos, que diz o seguinte: ó Europa, doce Europa, filha da Genor, o que fizeste a Zeus e a todos os europeus? Entre a sedução e o abandono, o amor e o horror, na chegada e na partida, somos todos teus plebeus. Do Atlântico aos Urais, o teu corpo ficará aprisionado e o rubi dos teus lábios será do sangue derramado. Sob os teus membros jazerão os mortos e do teu ventre nascerá o Estado e os revoltos. O teu filho alimentar-se-á de ódio e de guerra e será temido por toda a terra. Perderá clemência e humanidade apenas para salvar a nacionalidade. Na tua derme serão tatuadas estrelas e sairás de Creta para Bruxelas. Perecerá sobre nós a tua maternidade e a esperança restará na fraternidade. Ó Europa, doce Europa, de cá de minha irmã, mãe de Mintos, Radamante e Sarpedão, a tua noite estendeu-se amanhã e das tuas luzes fez escuridão. Atenas, Roma, Lisboa, Paris ou Viena encontram-se agora de quarentena. Voltaire, Kant e Constant não são ciência e à morte do seu legado fica a condolência. O Primo Levi e a sua bárbara experiência, a tua arte e cultura estão em decadência. Não adentram num tubo de ensaio e cada um de nós é agora lacaio. Ó Europa, Europa de todos nós, bendigo o teu nome e invoco a tua ressurreição, para que sejamos novamente afortunados e dos valores e riqueza se faça reparação. As palavras Milosca às tuas crianças esvaneceram-se por entre a azáfama. Descartes e Spinoza peregrinam entre a lama e da racionalidade resta-nos a lembrança. Renasce, Europa, acorda! Salvai-nos ou dai-nos a corda! Devolve-nos de Locke a liberdade e leva para as trevas a pós-verdade. Que o Minotauro te dê força e alento e a todos os homens do Parlamento. Exerce a tua superior magistratura ou reduzir-te-ás a uma simples caricatura.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhores deputados, o senhor Presidente tem solicitado para que os serviços técnicos melhorem o som aqui na mesa e, de facto, ele está melhor. Nós estamos a conseguir ouvir as intervenções que são ditas aos microfones. Mas também estamos a ouvir muito ruído e o final da intervenção da senhora deputada Liliana Reis estava demasiado ruído, tal como ao longo da intervenção. Portanto, eu peço que uma coisa são à partes, outra coisa é um barulho constante, permanente, porque isso de facto distrai quem está a fazer uma intervenção e pode perder o raciocínio, se não for o caso de uma intervenção escrita. Vamos continuar no período das intervenções. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a palavra a senhora deputada Isabel Moreira, que terá até 25 minutos para a sua intervenção.
É sem poema, é? Obrigada. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Liliana Reis, depois de a ouvir, permita que lhe recorde que no dia 7 de novembro de 2023, quando António Costa se demitiu sozinho, sem ser ladeado dos seus ministros e das suas ministras, na sequência de um parágrafo que constava de um comunicado da Procuradoria-Geral da República, Luís Montenegro disse: a manipulação e a mentira têm sempre um prazo de validade, e na mesma intervenção usou palavras como compadrio, pântano, e falou imediatamente em corrupção administrativa e política. Senhora deputada, a senhora deputada está apresentada. Senhor Presidente, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, saudamos o LIVRE pela recomendação da realização de um estudo sobre a resistência do sistema jurídico português contra um choque autoritário e contra a subversão democrática. Também em Portugal há ameaças ao Estado de Direito, à democracia e aos direitos humanos. O nosso ordenamento jurídico não está imune a que os seus procedimentos e instituições sejam instrumentalizados ou utilizados abusivamente por atores para subverter a lógica do escrutínio político, para descredibilizar a importância civilizacional da democracia pelo procedimento, para fazer uso de institutos constitucionais de forma fraudulenta, para tentar negociar mecanismos de inquérito político estabilizados em lei da República, ou para, em nome de uma falsa liberdade de expressão, permitir um palco de calúnia, de difamação e de incentivo ao ódio. É difícil encontrar mecanismos que poupem a cidade dos que, sendo primos inter pares, se transformam em primos entre pares, com a confundida fronteira da democracia e dos seus inimigos em nome de uma deriva partidária. Precisamos de garantia de independência das instâncias que a isso estão obrigadas. Em todo o mundo e também em Portugal, temos de saber o que fazer para inviabilizar transferências de poder e para fragilizar ou mesmo destruir o funcionamento do sistema democrático, do Estado de Direito e a proteção dos direitos fundamentais de todas as pessoas. Uma das práticas utilizadas nos chamados processos de subversão democrática é a limitação dos poderes de escrutínio da oposição. E vivemos tempos históricos em que o governo demitido multiplica-se em órgãos de comunicação social, adjetivando a oposição, depois de ter tentado fazer um negócio com um dos mais solenes poderes de escrutínio em pleno debate e uma moção de confiança que quis apresentar. Vivemos tempos em que se apela ao debate direto com os portugueses, sem intermediação jornalística ou parlamentar. Um elogio descarado à democracia direta, enquanto se desenvolvem teorias da conspiração e se apelida de fake news as notícias que incomodam. O governo que não ajudou à saúde da democracia em matéria de controle político sobre a administração pública e outras entidades públicas, que tomou para si um caso que só o primeiro-ministro dizia respeito, arrastou o regime para o insulto, como vimos na última intervenção. Estamos a viver um momento de degradação do regime, porque a única saída que o primeiro-ministro Luís Montenegro encontrou foi começar a espalhar o seu mal pelos outros. Não debatemos o que interessa ao país, porque ainda hoje os jornais abriram a explicar o que disse o Presidente da Assembleia da República, Pedro Aguiar Branco, do líder do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos. Não vou repetir. No Conselho Nacional do PSD, houve palmas a quem apelidou o líder do Partido Socialista sem vergonha e pérolas piores. Uma amostra do que acontece quando o desespero se instala, o apego ao regime acaba e a coragem desaparece. Acontece que o regime é firme e assegurar a resistência das instituições públicas e do ordenamento jurídico a todas as ameaças é urgente. Há quem permaneça deste lado. É urgente robustecer o respeito pelos valores constitucionais. É urgente recordar a todos e a todas a diferença entre legitimidade de título e de exercício, do valor contramaioritário dos direitos fundamentais, da liberdade e da segurança enquanto valores e direitos de todas as pessoas e não de algumas à custa do esquecimento dos indesejados da história. Tenho dito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem dois pedidos de esclarecimento. Pergunto se responde individualmente ou em conjunto. Em conjunto. O primeiro pedido de esclarecimento será do Grupo Parlamentar do Chega, até 2 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Isabel Moreira. As grandes plataformas multilaterais alimentadas por uma burocracia crescente de representantes não eleitos e cada vez mais poderosos representam um grave perigo para a independência das nações que as integram e para as democracias liberais. Isto conta do programa do Chega e a Europa das Nações Soberanas, o modelo intergovernamental de cooperação entre Estados soberanos que nós defendemos, é diametralmente oposto ao modelo federal, o modelo de subordinação dos Estados ao centralismo de Bruxelas. O que o LIVRE hoje aqui quer com este debate é a criação de uma chamada Comunidade Europeia de Defesa, que não mais é do que utilizar de uma forma subversiva uma linguagem soft para aquilo que eventualmente quer pretender, que é a criação de uma força militar ou de um exército europeu. O LIVRE fala nos seus projetos de perigos para a democracia, de extremismos, de tensões mundiais, das violações dos direitos humanos, do direito internacional e põe até em causa o direito penal internacional. Ou seja, mistura tudo e, como o Bloco de Esquerda, depois põe um top que é o combate às alterações climáticas e, então, se queremos democracia, temos que a defender e temos que a defender com uma ação concertada em matéria de defesa. Ora, senhores deputados, isto sim pode vir a ser o maior choque autoritário e de subversão democrática que a União jamais viu. Aquilo que obviamente se pergunta é como fazê-lo, como tornar, Sra. Deputada, execuível aquilo que neste momento é inexecuível. E a Sra. Deputada compreende que afine pelo diapasão do LIVRE, mas no entanto a Sra. Deputada sobre esta matéria nada disse. Pode talvez questionar os seus colegas de bancada, nomeadamente o Sr. Deputado José Luís Carneiro, sobre a questão que lhe vou colocar, que é a seguinte. Nós entendemos como mais importante a definição de uma linha de pensamento comum com um objetivo único para chegar à palavra-chave desta temática, interoperabilidade. Como conjugar esta interoperabilidade com a salvaguarda dos interesses nacionais e a soberania de cada Estado-membro da União, Sr. Deputado? Muito obrigado.
O segundo pedido de esclarecimento é do Grupo Parlamentar do PSD, até 2 minutos. Tem a palavra a Sra. Deputada Liliana Reis.
A Sra. Deputada Isabel Moreira disse que eu, no dia 7 de novembro de 2023, depois da demissão de António de Costa, me tinha referido aqui neste plenário com palavras como compadria e pântano. Eu estava no dia 7 de novembro de 2023 a Israel. Não, disse que estava apresentada, Sra. Deputada.
Sra. Deputada, só um momento, que o tempo está Os 27 segundos têm que ser repostos no PS e retirados.